A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A origem da matéria está na força magnética que provém da água. Na água estão todos os fluidos do mal e o que é mal é material. A água só produz o mal, que é material. Mas se não existisse a água, não haveria esta vida, que é material. Portanto, da água provém o tudo deste tudo aparente. Por isso, todos os seres não passam de caixas d'água, em pé. Dissolvem-se porque se transformam em água. Somos feitos de quê? Da água, do espermatozoide, que é um líquido originado da água. E devido a isso, somos feitos da água. E quando morremos, viramos água. Do nosso corpo sai o vapor, que é o fluido, e vira água. O vapor, fluido do mal, por ser material, é originado da água. O ser material é uma coisa fétida, nojenta, sem qualificação, apenas com valor aparente. Mas aparência não é verdade. Porfírio.
Na força magnética da água está a formação do ser. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim meio que embatutado, né? Mas hoje, com toda certeza, a gente vê em tudo que existe neste mundo que nós conhecemos, tudo é gerado pela força magnética da água. Evidentemente que o agente gerador é o Sol. Então, consagrando aquela máxima que o Racional Superior nos prova e comprova com a sua escrituração simples, mas com base e com muita lógica, a simplicidade não exclui a base e a lógica, pelo contrário, até enriquece ainda mais, porque a causa do ser, a formação magnética é da água, mas toda causa tem que ter uma origem. Se todo efeito tem que ter uma causa, toda causa tem uma origem, ou seja, um agente causador da causa fazer aquilo. Então, quando a água forma o ser com a sua força magnética, o agente causador da água formar estes seres está no Sol. Ou seja, a origem daquele ser é provocado pelo Sol. É o agente causador. Por que que o Sol é o agente causador de todas as vidas que a água forma? Porque no Sol estão reunidas as virtudes de todos os racionais que entraram numa parte que não estava pronta para entrar em progresso. Ou seja, na descrição que o Racional Superior nos faz do princípio dos princípios, está lá uma descrição simples e objetiva, não é para se acreditar, mas para que a gente possa compreender toda a construção logística de todo o universo, de todas as coisas, em todos os sentidos. Ele começa exatamente por esse ponto. Uns tantos habitantes do mundo racional, no uso da liberdade, na verdade é no abuso da liberdade, por conta própria entraram numa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e com o tempo houve uma transformação naquela parte e estes habitantes começaram a perder virtudes, que virtudes são vidas, e estas vidas ou virtudes se reuniram num foco de luz, e este foco de luz dividiu aquela parte de energia racional que era, que ele chama de planície racional, dividiu em duas partes. A parte que veio dar água e a parte que veio dar a terra. Primeiro a terra, depois a água. Mas tudo num processo de uma energia só que vem se desdobrando em duas e que vai se degenerando e deformando conforme a formação desse foco de luz que passa a ser um engenheiro-chefe de tudo. Então, tudo que existe no universo, nessas galáxias, tudo isso é formação de um engenheiro-chefe, que no princípio era um foco de luz, e que vai sendo agregado outras formas de vida para que haja a construção de uma natureza, de uma nova natureza. Porque no mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, se quiserem entender o mundo celestial, não existe o calor, não existe a degeneração, não existe o imperfeito. É tudo puro, é limpo e é perfeito. E a liberdade, que é a coisa mais perfeita do mundo, mas tem limites. Porque a liberdade tem que ter limites. A liberdade pura, limpa e perfeita. E os puros, limpos e perfeitos podiam passar do limite da liberdade? Puderam. Tanto puderam que nós estamos aqui hoje. Não somos mais nem puros, nem limpos, nem perfeitos, pagando as consequências daquilo que fizemos. Então toda a construção lógica, sempre há a causa daquele ser, ou daquele feito ou efeito, tem que ter uma causa, e essa causa tem que ter uma origem. E ainda tem mais coisas para agregar nessa lógica, porque isso tem que ter, essa origem tem que ter uma base. A base, no princípio, é uma base pura, limpa e perfeita, onde tudo acontece. Então, as primeiras formações, os primeiros feitos da natureza, também ainda são quase que puros, limpos e perfeitos. Mas é uma natureza diferente da outra, porque é uma natureza sujeita às degenerações e deformações. Porque quando é puro, limpo e perfeito, dentro dos limites, não degenera e não deforma. Então, a planície é cristalina, pura, limpa e perfeita. Uma massa de energia cósmica cristalina, que, por ter saído do natural, por ação do calor, se tornou água. Mas a água continua cristalina, mostrando que ela é cristalina, revelando nela a sua verdadeira origem, mas de uma forma agora magnética, porque ela, porque dentro da água derreteu a terra, que virou cinza. E tudo isso, gradativo, o racional superior vai mostrando como que foi formada a natureza das coisas. E aí, quando chegamos neste mundo em que nós estamos, a lógica perfeita é essa. Não há feito nem efeito sem causa, não há causa sem origem, e toda a origem tem que ter uma base. E se esta base for um efeito, tem que ter a causa da base também. Aí é que a gente vai conhecer o mundo racional em todas as suas instâncias, vamos dizer assim. Então hoje, para quem conhece um pouquinho do universo em desencanto, percebe que não há mistérios, nem enigmas, nem fenômenos. Difícil de explicar tudo de uma vez para quem nunca leu. Mas a base que o racional superior nos dá no primeiro volume da obra Universo em Desencanto já é suficiente para quem já está um pouquinho amadurecido pelo conhecimento artificial e principalmente pelo conhecimento espiritual, que não deixa de ser um conhecimento artificial, mas que já está um pouquinho mais amadurecido pela parte espiritual, aí já compreende rapidamente o primeiro volume da obra. Outros, como eu assim, por exemplo, tive que cavar bastante para chegar a uma compreensão melhor. Mas eu não fui, vamos dizer assim, não fui muito rebelde nessa hora, não. Fui rebelde até chegar no livro. Depois que peguei o livro, assim, chega de rebeldia, porque eu já vi que não vou resolver muita coisa com essa tal dessa rebeldia. Foi a hora que a gente começou a sossegar um pouco, porque o livro tem essa propriedade magnânima de fazer o cântaro chegar no seu lugar, e a gente vai chegando devagarinho, cada um do seu jeito, e chega mesmo. Por isso que a gente tem hoje essa, não é presunção não, essa certeza e convicção de que está falando o certo para as pessoas. Pode não estar falando completo, não é mérito nosso ainda, eu tenho certeza disso, mas já falamos muita coisa que quem já conhece um pouquinho, né, vem nessa seara. Mas vamos voltar aí ao assunto que é muito importante, da água, coisa, né?
Uma coisa antes. Somos feitos de quê? Da água, dos espermatozoides, que é um líquido originado da água, e devido a isso, somos feitos da água. E quando morremos, viramos água. Mas diziam que virava pó.
É, primeira coisa que a gente pode olhar nisso é aquela estigma que as pessoas também não souberam entender, que biblicamente foi dito, ou mal interpretado, que do pó vieste ao pó voltarás. Na verdade, não era bem isso que estava escrito lá na Bíblia. Pelo menos na Bíblia que eu tenho, o texto é: tu és pó, e ao pó tornarás. Um pouco diferente de dizer que veio do pó. Na verdade, todos vieram da água. Mas o pó, ele tem a essência do que somos, ou seja, nada. Não é isso, doutor Luiz Cláudio? Então, esse aspecto bíblico é muito importante a gente já ter, para não perder de vista, que muita gente confunde que veio do pó. Não, não veio do pó. Tudo vem da água, toda a formação de todos os seres é feita da água e tudo termina em água. O pó é que é o significado da não existência, é o nada, vamos dizer assim. E por isso é que nada de pó, esse negócio de pó não vai resolver nada. Quando você tira a água, se você pegar um metal, tirar toda a água do metal, aí você vai dizer assim, poxa, um químico falando que vai tirar toda a água do metal, tira. Ele vira pó. O ouro, se você tirar toda a água que tem no ouro, as pessoas não vê, mas tem água no ouro. Parece que não. Quimicamente eu sei que não
se
tem.
Se você derreter o ouro, ele vira um líquido.
Sim,
um líquido.
Mas não é pelo derretimento, não, é tirar a água.
Caramba.
Se nós pegarmos o nosso universo, secarmos ele, for secando, tudo vira uma cinza. O Sol, por exemplo, ele vai virar cinza. O Racional já colocou isso no texto. O Sol volta a ser o que era, cinza. Então tirou a água, tudo vira cinza. Ao contrário, encheu d'água, tudo volta ao seu estado natural.
Caramba.
São os dois inversos. A água é a vida. O pó é o sustentáculo da vida. Por isso que cada coisa tem a sua finalidade.
Falou, a água é a vida, né?
Exatamente. Ué,
porque você vê...
Que é a planície.
E o espermatozoide é um líquido, realmente.
Sim, mas tem
é
um pozinho água lá dentro. Se não tiver o pó...
É, para poder fazer
a vida não se manifesta da forma que ela tem que se manifestar.
É, se você não colocar água nas plantas, vamos dizer, a planta vai secar e vai secando e vai acabar virando um pó mesmo. Né?
Sim, mas no núcleo da água está a parte da cinza. Porque dentro da água, a cinza vai ser a vida. Porque dentro da planície, aí vem a questão que muita gente, quando lê no início do livro, não presta atenção, mas depois nos fascículos o Racional dá bem em detalhes. Antes de ser uma resina, que é a resina que sai de dentro da planície, ela tem um elemento na composição da planície cósmica, já está lá dentro. E ele diz que é uma formação sólida. Então, antes de ser uma resina que sai de dentro da planície, a planície é que vai virar água. Mas ela ainda não é água, ela é muito dura. Por isso ela tem que amolecer primeiro. A exemplo, como se fosse um cristal. Um cristal que pelo calor amolece e pode virar líquido, né? Mais ou menos a figura que se compara. Mas para haver aquela formação da resina, ele diz, antes de ser resina, era uma formação sólida da composição da planície. Então a planície já tem esta composição que vai dar origem à parte magnética, que é a Terra. Então, quando o foco de luz, que é o agente do calor, começa a aquecer a planície, primeiro ele tira essa formação sólida, divide da composição da planície. Então, primeiro, esse foco de luz, eu tenho no meu entendimento, até que me possam provar o contrário, ele se forma dentro desta formação sólida. Porque não existe vácuo. Há um deslocamento daquela parte, mas o foco de luz, em princípio, tenho eu, que ele se forma dentro dessa formação sólida, ele deforma essa formação sólida e ali é que se forma a resina. Pela deformação desse foco, o foco de luz deforma em resina. Como que se aquela formação sólida passasse por dentro desse foco de luz, ou ele, de dentro dela, aquecesse e saísse a resina. Depois é que ele vai amolecer a planície. Então a primeira parte que se forma é a Terra. A Terra se forma antes da água. O primeiro elemento a se formar é um elemento que vem da origem ao feminino. Por isso este universo é feminino. Nosso universo é feminino. Tudo para ser formado e gerado precisa do elemento feminino. Então primeiro foi formada a mulher. Depois é que vai ser formado o homem. Mas... aí vai dizer assim, puxa, então vai contradizer a história bíblica de que a mulher foi feita da costela do homem? Não é isso? Não está lá escrito? Não, não contradiz em nada, porque essa terra saiu de dentro. De quem? Saiu de dentro do homem, porque a planície era um homem. Então o homem existe antes da formação da mulher. Ou seja, a mulher é a primeira parte a ser formada, mas quem já existia era o homem, que era a planície racional, uma criatura que depois, então, é que onde vai germinar o sexo masculino, na água. O sexo masculino se forma na água e o sexo feminino se forma na terra. Né? Essa é a associação. Claro que a energia de massa cósmica a gente não tem nem como descrevê-la, mas esses são os dois princípios. Então, qual é a força magnética que está na água para a formação dos seres? É a cinza, é a resina. É a parte magnética, é a mulher. Por isso que o espermatozoide do homem, só para já traduzir isso, o espermatozoide do homem, o gameta masculino, ele tem dois caracteres, dois cromossomos, o X e o Y. O X é magnético, é da mulher. E o Y é da água, é o masculino. A mulher só tem os dois cromossomos, os dois gametos, são X e X. Eu já fugi das aulas de biologia, mas é isso. Então, os caracteres genéticos que eles chamam lá. Então, a mulher, o óvulo, que é o gameta da mulher, do organismo feminino, ele é XX. Ele só tem a parte magnética. E o gameta do homem, que é o espermatozoide, que a gente chama na ciência de espermatozoide. Mas o racional, cuidado, ele generaliza esse espermatozoide, ele vai inclusive no mineral. Ele também chama de espermatozoide. Porque o processo do mineral se reproduz também por um processo semelhante dentro da água. Então também existem como que esses caracteres cromossômicos, cromossômicos ou cromossomáticos, na formação dos minerais, que é onde prevalece o mineral de carga magnética ou o mineral de carga magnética ou elétrica, coisa assim, que vale sempre o conjunto eletromagnético, tudo segue a mesma regra. Então, o que é interessante observar é isso. O espermatozoide tem as duas partes, porque o sexo do feminino, ele está dentro da água. É a força magnética que vai germinar. Por isso é que a água tem a capacidade de gerar tudo. Por causa dessa resina que dissolveu da água. Porque na formação inicial, os princípios são a planície racional, que o foco de luz formado pelas reuniões das virtudes, das vidas, dos racionais, vai aquecer. No aquecer, divide nas duas partes. Porque já havia essas duas partes na composição pura, limpa e perfeita daquela criatura inicial, que podemos chamá-la de Adão. É a criatura adâmica, da onde é feita a terra. Porque provando a máxima de que é a água quem produz, mas com a terra é produzida pela água. A mulher é feita do homem, ou a terra é feita do homem. É exatamente literal. No texto do livro Universo e Desencanto, o Racional escreveu assim: a terra é feita do homem. Ela não diz a mulher foi feita do homem. Ele diz a terra foi feita do homem. Então ele me diz aí, nas entrelinhas, que a criatura inicial era uma planície, homem. Quer dizer, não é homem o sexo, porque o homem é feito da mulher, o homem, sexo. Então é onde a gente tem que ter a compreensão, a sutileza, que a terra é feita de um homem, que não é o homem que está aqui, porque o homem que está aqui é feito da terra, da mulher. Aí inverte. Se a gente olhar direitinho, não é a nossa mãe que nos faz? E isso é muito importante que a gente observe. Todo homem aqui é feito dos restos da mulher. Não é onde nós somos germinados e fecundados, não é no organismo feminino. Somos feitos dos restos da mulher. E depois que nasce, a gente ainda vai pegar os restinhos lá, que é a amamentação. Tome mais resto. Então o homem aqui, ele é feito aqui na degeneração e deformação, ele é fruto da mulher. Porque o universo criador aqui é feminino. Até a ciência me parece que diz, eu não sei como provar isso, mas alguém já me disse que o universo é feminino. E é exatamente isso que a cultura racional diz. Porque tudo que é formado em função desta resina. Porque esta resina teve que ser deslocada de dentro da planície, dividindo em duas partes, para que uma nova natureza fosse formada e tudo isso pudesse voltar ao estado natural. Aí é que se aplicam as leis da degeneração e da deformação. Então é criada aí uma nova natureza. E é muito interessante a gente perceber isso, porque isso vai se repetindo. A construção do todo o universo é feita com base nesse agente causador, que no início é um foco de luz e agora é o Sol, deve se transformar em Sol, e a causa e a incubação da causa. A causa da vida está na água, mas a incubação está na terra. E o agente causador é o calor do foco de luz que hoje virou Sol no nosso sistema. Então é claro que para se formar este mundo teve que haver toda uma preparação, toda uma germinação e transformação. Eternidades incontáveis, por isso o Racional Superior diz em degraus, em 21 eternidades. O nosso universo, nós podemos começar a entendê-lo como sendo formado dentro do vigésimo degrau, vamos dizer assim. Eu gosto mais ou menos, é onde a coisa começa a funcionar, o nosso universo realmente é ali. Quer dizer, ele vem sendo formado, mas ali é onde a coisa começa a que o Racional diz assim, no 19º degrau. Ele diz aqui, a deformação está completa. Né? No 19º, a deformação está completa. E no 20º degrau é onde nasceram os primeiros novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente na 20º. Me ajuda aqui com a cola, o Luiz Cláudio, por gentileza. 19º degrau.
A vegetação completamente modificada já existia dia e noite. No 20º, novas criações, novos entendimentos já se entendiam regularmente. E no 21º degrau, neste progresso, foi que nasceram os primeiros passos que aí estão.
Que é os passos da imunização. O 21º degrau já é mundo racional. Que é onde começa, a partir de 1935, a gente começa a perceber isto. Mas isso não são, essas datas não são definidas, porque o Racional Superior mesmo diz, eternidade é um tempo que não se mede. Então não há como contar o tempo, e apenas serve de referência. A partir de 1935 é que nós começamos a ver os efeitos do mundo racional. Isso não quer dizer que o mundo racional não existe, não existia antes. A primeira eternidade é quando começa a progredir por conta própria. É igual à 21ª. A primeira da 20ª é igual à primeira. É porque tudo volta ao seu estado natural. Mas isso tudo são formas de ver, e tem outras divisões. Por exemplo, ele fala das 21 eternidades de nascer e morrer, e a gente sabe que até o 17º degrau eram todos eternos, não é isso? No 16º, por gentileza, uma cola, 16º degrau, todos eram eternos, até aí eram eternos.
No 16º degrau começou a aparecer a dilatação dos órgãos, até aí eram eternos.
Isso. E no 17º é que começa as
criações.
Onde
começaram a surgir os casos de morte.
Exatamente.
Novas gerações, durou uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos.
Ou seja, a transformação, o caminho da transformação que começa a partir do 17º degrau. Mas o mundo ainda não está pronto. Quer dizer, essas transformações, essas mortes que acontecem, são mortes ainda muito, muito duvidosas, vamos dizer assim. Entrou a fase das múmias, que ele chama de fase das múmias, que secavam. Eles não morriam, iam secando. Quer dizer, era muito diferente. Hoje, a morte é uma coisa que acontece de repente. E enterra rápido, que apodrece rapidinho. Mas nessa fase da formação do mundo, que ainda não havia noite nem dia, porque ainda não havia um movimento astrológico, quer dizer, a lua ainda não está completa, as estrelas ainda estão se formando.
No 19º é que houve, começou a existir de noite.
Aí é que começa a funcionar exatamente o mundo como nós o entendemos e conhecemos. Então, antes disso, são outros mundos que existem e que, incontáveis eternidades, e que o Racional Superior, inclusive, ele explica que na Gênese Bíblica diz que o mundo diz que foi feito em 6 dias, e ele diz assim, não, o mundo foi feito em 1 dia só. Foi formado em outros mundos e trazido para cá de uma vez só. É o termo que ele usa na formação, o paralelo bíblico. Mas, de qualquer forma, isto é assunto teológico para se estudar. E, voltando aqui ao nosso frigir do tema, que tudo é feito da água e não do pó, mas o pó é o suporte para que a vida possa se manifestar dentro da água. Por isso, o espermatozoide é um líquido que tem a parte da resina, a parte magnética. Por isso, ele diz assim, a formação do ser, nesse texto que o Oswaldo iniciou o programa, a formação do ser está na força magnética que provém da água. Qual é a força magnética que provém da água? A cinza que está derretida lá dentro. E o que é a cinza? A cinza é a resina, que foi queimada e virou cinza, e que a água derreteu. Então a água ficou com a força magnética. Então tudo que é formado no mundo da água é formado pela força magnética da água, que é aquela formação sólida que foi derretida para dentro da planície, no final das contas. Se nós olharmos o referencial inicial, aquela formação sólida ela tem que ser dissolvida, tinha que ser dissolvida pela formação cristalina. Mas pelo fator natural, não se contaria o tempo, seria muito lento. É como que, vamos dizer assim, a planície, com o tempo, cristalina, ela usaria aquela formação sólida para a sua, não sei, o seu progresso, mas um progresso de pureza. E nesse progresso de pureza, essa formação sólida, isso é uma cogitação minha, apenas para entender o que aconteceu depois. Porque nessa formação, e não estava pronta, né, como o Racional diz, né, não estava pronta para entrar em progresso. E passou do limite, no passado do limite, então é onde houve essa dissociação da parte magnética da parte elétrica. Que não era uma parte magnética igual à que existe hoje, mas era uma parte magnética pura, energia pura, que era a formação sólida daquela parte cristalina. Então os racionais, por vontade própria, passaram do limite e acabaram pagando com a própria vida que fazer aquilo que a natureza faria já no mundo racional sem ter que sair de lá. E o que que faria? Aquela formação sólida seria dissolvida pela parte cristalina da planície. Não sei como isso aconteceria dentro da pureza, mas aconteceria. Seria a manutenção da vida no grau de pureza. Ela estaria pronta lá no mundo racional. Eu só posso falar de cogitação. Mas eu estou falando isso porque, se não fez lá, veio fazer aqui, num segundo mundo, por conta própria. Mas nós viemos fazer o que ia fazer lá. Porque é racional. Essa é a grande revelação que o Racional Superior disse. Oh, vocês estão fazendo aqui o que era para ser feito aqui em cima. Vocês estão fazendo aí, neste mundo, o que era para ser feito no primeiro, mas sem perder as virtudes. Sem gerar todo esse sistema caótico que foi gerado, degenerando e deformando. Então, o objetivo do progresso racional...
Nós atrapalhamos o círculo.
É, exatamente. Nós passamos do limite. Eu não posso dizer que é exatamente isso, né? Apenas induzir as pessoas a este entendimento, pelo do que nos é revelado aqui. Porque racional é uma coisa só, é puro, limpo e perfeito. E se a gente olhar a nossa natureza, mesmo que degenerada e deformada, ela é pura, limpa e perfeita no contexto. No global, é. E é tão perfeita que é maravilhosa. A gente olha assim, a cachoeira, as matas, os oceanos. A gente
até
vê...
o organismo da gente também.
Exatamente. O nosso corpo, a manifestação
cabeça. Da cabeça.
O coração batendo. Hoje você vê o transplante. Na hora que está fazendo o transplante, o coração não para de bater. Você já reparou isso, Oswaldo? É um detalhe importantíssimo. Olha a força vital do motor. Ele é o motor. E parece que por algum tempo ele continua funcionando sem aquela alimentação. Claro que há um estado vegetativo do coração, não sei bem como é que é a técnica do transplante, mas ele parece que ele não para de bater, ele fica meio que devagarinho, mas ele continua batendo. Quer dizer, aquele coração que está migrando de um corpo para o outro, que os médicos fazem esse transplante, ele está vivo, ele não pode morrer. Se morrer, ele não vai tocar a vida no outro. Então ele está como que anestesiado pelas cargas magnéticas que os médicos aprenderam a controlar em parte a natureza, e a natureza permite isso para que nós cheguemos à real conclusão de quem nós somos. Que este coração é o motor da vida e ele tem o seu alimento. Ele tem um alimento que no corpo, no próprio corpo que ele faz funcionar. É fantástico, né? Quer dizer, é como que quase que um moto contínuo. Não é um moto contínuo. Mas é uma coisa interessante. O coração tira a energia da onde? Dos alimentos, né, que a gente tem no corpo. Mas ele tira de mais algum lugar que não é só os alimentos. Porque quando ele está fora do corpo, no transplante, ele continua funcionando. Quer dizer, então, há como que se entender.
Como se fosse uma máquina, realmente.
Ele é o motor.
Uma máquina, né?
Ele é o motor. Ele é o motor que faz o corpo todo funcionar. Só que, porque ele tem três energias, e é onde eu queria essa curiosidade, uma informação muito interessante para nós, principalmente quem já está estudando a cultura racional. Ele é tricorde, ele é trino, ele tem três energias.
É por isso que ele continua batendo depois,
porque tem três.
Do corpo,
é porque a parte elétrica e a parte magnética, os dois pulsos, etc. Se tivesse o Dr. Carlos aqui, seria maravilhoso ele explicar o funcionamento do coração.
É,
mas quem conhece sabe isso. Só que os médicos não atentam, porque tem que ter uma terceira energia no coração. E que é exatamente a energia racional da planície.
Caramba.
Que é a energia da parte líquida. Porque a natureza, ela é formada com essas três energias da planície. Ou seja, a energia racional e a parte que dividiu em duas. Você lembra de uma ocasião, Oswaldo, que eu fiz aquela pergunta, quem divide uma parte, quantas partes fica? Você lembra dessa?
Lembro.
Você lembra da resposta agora, né? Ou já esqueceu? Não tem importância, não. Eu também levei muito tempo para aprender. E nem todas eu respondo. E como no outro dia eu estava contando sete na minha cabeça, esqueci que tinha dois ouvidos. Isso é claro que acontece com a gente. Quem divide uma parte, com quantas partes fica? Três. Quer dizer, quem divide uma parte em duas. Então a parte da resina que foi dividida em duas, ficam três partes, porque tem a parte que não divide. Então a natureza passa a ser três energias. A natureza passa a ser três energias. Então tem a energia, a parte elétrica, tem a parte magnética e tem o natural da natureza, que é a parte racional. Que é o feito que a natureza faz na glândula pineal, que se chama imunização racional. Mas quem é que fez esta natureza? A energia que materializou em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Então, são dois níveis de materialização. A primeira materialização é feita na glândula pineal, que é o agente causador da transformação. E a segunda materialização, ou a consequente materialização das três energias da natureza, estão no coração. Então, a vida do ser humano, ela pré-existe à vida do coração. Porque o coração é que dá a vida da parte provisória. Materializou as três energias, o coração começa a bater. Desmaterializou as três energias, ou melhor, o coração para, o dínamo, o motor para, aí as três energias desmaterializam. Mas as três energias da natureza, a energia do habitante já foi embora. Está lá, desmaterializou da glândula pineal. Então tudo é energia racional. Tudo é energia materializada em seres. E a formação dos seres no mundo é feita pela parte magnética que está na água. Porque na água foi dissolvida a cinza, que é da resina. Então, por isso, a formação de todos os seres é formada pela água. O animal, racional e irracional, o vegetal e o mineral. Tudo é formado na água. Tudo é formado pela água, pela força magnética da água. Que força magnética da água é essa? A força que foi dissolvida pela água, a cinza da resina. Esse mundo é muito fraco, por isso é que ele ficou podre, porque ele foi formado pela cinza cósmica e não pela resina. A resina é outros mundos, é outras camadas, totalmente diferentes do que nós temos aqui, da parte eletromagnética. Não é ainda uma parte elétrica e magnética acentuada, degenerada e deformada e extinta como é o nosso universo. Nosso universo é o buraco do sótão, da onde a coisa nunca deu certo.
No caso, o nosso universo é o final de tudo.
É o final, terminou, é o fundo.
Onde as energias todas terminaram a sua
materialização. E assim mesmo, maravilhosamente perfeitas. Puras, limpas e perfeitas, mas há que compreendê-las. Por isso é que essas três energias do coração, essas três energias que materializam o coração é o quarto chakra, que está com três chakras acima, que faz funcionar a mecânica celeste, e três chakras abaixo. E o coração tem essas três energias materializadas. Por isso ele tem o chakra coronário. Coronário é a glândula pineal. Dr. Carlos está fazendo falta. Depois ele vai ouvir o vídeo e vai dizer assim, eu vou explicar isso de novo. Mas eu sei que eu estou falando uma coisa bonita que vai...
Você está falando aí, as duas energias eletromagnéticas. Quer dizer, se você fala o tempo todo energia eletromagnética, a pessoa que está de fora está ouvindo, esse cara fala tanto de energia eletromagnética, mas tudo aqui é um conjunto eletromagnético, né, Porfírio?
A água e a terra.
Porque se você parar para pensar direitinho, você vê um fio de eletricidade, um poste de luz, você não está vendo a energia passando ali naquele fio. Agora, se você botar a mão ali, você vê a carga que existe ali, a amperagem. E no caso, para que nós, seres humanos, possamos viver, tem que haver essas duas energias eletromagnéticas em função.
E a racional da natureza, que é o natural da natureza, que são as três energias. Porque onde tem o eletromagnético, tem o racional. Que é como que certeza. Uma espécie de aterramento. É quase que um aterramento que se usa muito nas aulas lá de eletrotécnica. A gente sabe que para existir o potencial eletromagnético, a diferença de potencial, tem que haver um aterramento. Então a energia racional da natureza, natural da natureza, vamos dizer assim, é a parte mais fina, que não é nem eletromagnética, é a parte que não dividiu, mas que dá suporte a essas duas, porque tudo é uma energia só.
Porque ela, inclusive, ela é que equilibra essas duas energias eletromagnéticas, né, porque
exatamente,
a energia racional ela vem para equilibrar as duas.
Que vem formar aí toda a formação, que aí vem a formação do campo. Nosso campo é formado pela Lua. A Lua é que vai criar os quatro, com os quatro quartos, ela mesma vai ter que se formar os quatro quartos, e depois é que ela vai criar as quatro partes que é a parte elétrica positiva e negativa e a parte magnética positiva e negativa. Isso é formado pelo campo da Lua. A Lua é que vai dar essa mecânica celeste da parte do conjunto eletromagnético. Mas o gerador é o foco de luz, que é o Sol, que também faz a Lua. E que faz a Lua como? E como que é feita a Lua?
Caramba!
Pelo princípio da água e pelo princípio da Terra. Não, porque tudo é feito. As estrelas, a Lua, tudo é feito pelo princípio da água e da Terra. Mas cada um no seu estágio. No princípio, no princípio, a primeira coisa que foram feitas, os primeiros seres que foram feitos, nem foi as estrelas nem a Lua, foram os planetas. Mas não os planetas que os conhecemos, são os planetas extracósmicos, que foram que planejaram a construção de tudo. Isso é uma coisa que realmente não é uma conferência só.
Estudando,
são muitas conferências.
Estudando
planeta é de planejar, né?
É de planejar, mas depois vem os planetas que são de funcionar, que é a parte celeste. A mecânica celeste, ela tem as duas partes. Tem a parte do extracósmico e tem a parte do Sol, Lua e Estrela. Quer dizer, são as duas partes da mecânica celeste. Isso é um outro estudo que a gente tem que, também com muitas linhas gerais, explicar isso. Que dá suporte a toda a transformação neste mundo. Planejamento, essa coisa toda. Então, é muita informação para se dar de uma vez só, mas para dizer, pelo menos, que nosso objetivo não é ensinar isso para as pessoas, é claro, é clarear para aqueles que já conhecem um pouquinho, e as pessoas perceberem que o mundo é formado de 7 partes, e que essas 7 partes são consequência de uns tantos habitantes que fizeram isso tudo. Porque no nosso corpo, esses 7 chakras principais que tem, o coração está exatamente com 3 acima dele, né, e 3 abaixo. E se vocês olhar direitinho, são exatamente os 3 de cima, né, da faringe, da testa e da pineal, e os 3 de baixo. Né. Então, a construção do mundo é o 3-1-3, mas o 1 é sempre ternário. Então essa é a regra de construção do universo, também já temos muita coisa falada sobre isso. Em outros programas podemos voltar com detalhes, mas hoje falando sobre a força magnética que está na água, mas a força magnética que está na
Terra. Esse capítulo que o Oswaldo estava lendo. Exatamente, ali, do primeiro volume da obra, Universo em Desencanto.
E essa força
magnética... Página 371.
É, exato, é a última lição, né, parece, do primeiro volume. Essa força magnética é a resina, ou a cinza, que dissolveu na água. Por isso que tudo é formado da cinza e da água, o princípio da água e da terra.
Pô, filho, no nosso canal Terceiro Milênio 21, no YouTube, é o programa 132, A Trindade é a criação de quem divide uma parte em duas. É o título do programa, o número 132, Terceiro Milênio 21, lá no YouTube.
Exatamente, que você fez aquela famosa pergunta que muita gente ficou assim, mas como que pode? Se dividiu
em dois, como é que
se divide em dois, como é que fica três? Dividiu em dois porque dividiu uma parte, não dividiu o todo. Quer dizer, não dividiu toda a planície, dividiu uma parte da planície. Mas a parte racional fica, que é o natural da natureza. Por isso que quando o racional superior fala no natural da natureza, ele está se referindo à parte que não dividiu. E por isso que as pessoas, os bobalhões, que se pensam muito espertos, cientista que nem eu, como já fui, muito
natural
bobalhão.
Natural da natureza?
Natural da natureza.
É natural, mas
não, não é a energia natural da natureza, que não dividiu.
Falamos tanto aqui em planície, então nós vamos ouvir a música Universo em Desencanto, com Tim Maia.
Da planície racional, uns descerão sem razão, quando o sol começava. Nasce o homem e a mulher, da resina e da goma, quando o mar começava. Nas estrelas, lá no céu, e a lua, seu papel, fez o vento esfriar. De noite vai ficar, quando o mal começar. E se durou
base racional. Leia o livro, vai saber o que realmente é viver quando bem começava. A lição foi mal passada. Quem aprendeu não sabe nada. O fim durou, o fim durava. O que acabou não se acabava. A lição foi mal passada. Quem aprendeu não sabe nada. Disseram que sabiam das coisas, mas no entanto não sabem de coisa nenhuma. Pura inconsciência, mas vão saber agora. Brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. É pra já, coisa linda, é pra agora. Vamos entrar em contato com os nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos, eternos do supermundo, da consciência racional. Leio o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Ouvimos a música Universo em Desencanto com Tim Maia.
A planície se transformou, ou seja, os racionais entraram por um pedaço e não estava pronto para entrar em progresso, certo?
Certo.
Essa composição, Porfírio, isso foi rápida. Nós, quando nós entramos pela planície, que não estava pronta para entrar em progresso, viemos já parar nessa condição de animal racional, houve um grande processo de transformação.
Houve uma explosão, o Big Bang.
Não houve explosão, o racional garante isso para nós. O cientista diz que o universo começou de uma explosão. Não, não houve explosão alguma. E nada se modificou de repente, porque ele diz ele que todos que entraram naquela parte não perceberam o que estava acontecendo. É tão natural, é tão simples o processo, tão lento, né? E que é justamente a parte lenta da natureza, porque a natureza é, o universo é feminino, é exatamente a parte magnética, mas era um magnético superior, que era puro, limpo, perfeito, mas está lá, estava lá na planície. Mas é muito lento mesmo, que nada se percebe que vai mudar. Então, os tantos...
É como a gente vai envelhecendo que não sente.
É, nós estamos na juventude, a gente acha que não vai morrer nunca. A gente só percebe que vai morrer 30, 40, 50 anos depois. Mas quando está na juventude, a gente até é capaz de casar, arrumar família e fazer essas coisas todas.
Faz os planos para o futuro.
Exato, mas é assim que a natureza nos faz e é assim que a gente tem que ser. Porque enquanto não desenvolver o raciocínio, assim tem que ser. Naturalmente, tudo vai se voltando. Mas, por sabermos que temos três energias materializadas para que tudo funcione, mas temos a materializada em forma de máquina do raciocínio, ao tirar a energia que materializou em forma de máquina do raciocínio do sistema, o sistema volta ao seu estado natural. Porque a natureza é pura, limpa e perfeita. Essa aqui é a grande sacada do universo em desencanto. O que é que nós temos que fazer? Tirar daqui de dentro o que não deveria estar aqui. Que é qual? A energia que materializou em forma de máquina do raciocínio. Mas as três energias que materializaram na formação dos seres, essas três energias ficam. Porque são da natureza. E a natureza tem a origem na planície. Então a natureza ela terá um processo de conversão de voltar ao seu estado natural depois que a energia que materializou em forma de máquina do raciocínio se desmaterializar. O objetivo da cultura racional é acelerar o retorno. Se não desmaterializar a energia que dá a consistência do raciocínio e houver uma descida de classe pelas degenerações e deformações, porque tudo se transforma, tudo que transforma degenera e deforma. Então hoje nós estamos na classe de animal racional, que levou muito tempo a chegar nela, porque não era animal. Como você mesmo disse, o animal racional não apareceu de repente, ele demorou muitas eternidades para chegar.
Para chegar esse amadurecimento, esse
mas agora também, mas agora ele vai rápido, porque está muito acelerado, ele vai descer para a classe do irracional, ou melhor, a energia que materializou em forma de máquina do raciocínio vai gerar o irracional, porque ela não vai ser desmaterializada na imunização racional, que a natureza está dando essa oportunidade a todos, de sairmos de dentro do sistema. Porque depois que passar essa fase da desmaterialização, da oportunidade que a natureza está dando a todos, aí vai acontecer coisas aqui que não tem mais remédio. Aí sim, a água vem, toma conta e dissolve tudo. Porque a água é a planície. Então o que, que acontece depois? A água vem e vai dissolver tudo. Então as classes inferiores vão ser dissolvidas pela água. Aí é que vai sair. Perdão, só para concluir, aquela energia que não saiu agora vai sair na transformação final. Que a planície vai se transformar pelas degenerações sucessivas, pela água, aí vem a rainha da água, que a água vai ser o final de tudo isso, e aí vai transformar todos os feitos, astros, planetas, sol, lua, tudo isso volta para dentro da planície, pela água, porque a planície é muito maior do que aquele pedacinho muito pequeno que desceu. O racional diz que é uma comparação, que foi só um pedacinho. Esse universo infinito que nós temos, ele diz assim, mas foi só um pedacinho que desceu. A planície está intacta no seu estado natural.
Porfírio aqui, terceiro degrau, neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. No quarto degrau, neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Então, tá aí.
Corpos de vida eterna. Corpos de vida eterna. Que ou tinham sexo masculino ou tinham sexo feminino, porque os que formaram na parte da goma, que veio se derretendo, virando água, ali formam os corpos masculinos, apenas. E na outra forma, apenas corpos femininos. Mas não havia transa. Mas não havia transa. Veja bem, não havia transa, né?
Vamos dizer mais tarde que foi.
Só a partir do 17º degrau. É que os corpos. Porque a água penetrou a cinza. Ó.
Você sentiu a palavra? É. Durou uma longa eternidade.
Só nessa, essa é a quarta, né?
Do terceiro para a quarta, até aparecer o corpo, demorou muito.
O racional superior diz assim: não havia, nunca houve nada disso. Tudo teve que ser planejado por nunca ter existido. Mas tudo é planejado pela natureza, porque aí vem a natureza.
Esses primeiros degraus.
E o mundo racional está junto de nós, ele nunca nos abandonou. Ele acompanha toda essa transformação. Então toda a transformação que acontece, ela tem o mundo, o primeiro mundo continua ali. Porque afinal de contas, o universo é uma casca de nós, como dizia lá o Steve Hawking, né? É uma casca de nozes. E a fruteira do mundo racional é muito grande. Tem muitas outras nozes. Quer dizer, esse universo é apenas uma casca de nozes.
Quer dizer, até chegar no terceiro progresso, teve um planejamento desse primeiro, segundo e terceiro.
Certamente.
Para formar, para poder chegar, sim, a criar gente.
É muita coisa, é infinitamente grande. São três mundos cósmicos que o racional diz que foram formados. E o primeiro mundo cósmico a ser formado é o mundo racional. Ele ainda diz que é formado o mundo racional. Mas olha, é formado o mundo racional na parte que não estava pronta. Porque tem o mundo racional antes. Que ele também dá bem a entender isso. A base da transformação, daquela pedaço que desceu, que deslocou, ali tem o primeiro mundo cósmico, que é o mundo racional. Porque só era racional, não havia o eletromagnético ainda. Quer dizer, é puro, né? A energia cósmica. Então o primeiro mundo que se forma é racional. Depois é que se forma um outro campo que ainda é infinitamente superior ao que nós temos, que é o campo mediador do astral superior. E depois é que vai formar o campo do astral inferior, que é a parte espiritual que vem nos tirar da matéria. Nisso, a energia que materializou na água e na terra, em forma de máquina do raciocínio, é que veio, então, no sistema de reprodução, a partir do 17º degrau, precariamente, é que começa a haver a reprodução de aparelhos Por que que teve... Aí o Racional explica assim. Por que que teve que haver reprodução de aparelhos? E ele diz com uma naturalidade e simplicidade que depois a gente vai entender. Ele diz assim, foi uma infinidade de habitantes que desceu e tinha que ter aparelhos reprodutores para dar oportunidade de todos voltarem. Olha que coisa linda.
E a reprodução só começou
quem alcança,
com as modificações da Lua também.
É, toda essa mecânica celeste que vem... nós temos a mecânica celeste que é formada da Terra, da mecânica material, que é a Lua e as estrelas e o Sol. A Lua, as estrelas e o Sol é a mecânica celeste que nasce da Terra, da mecânica material. Tá? O Sol, ele tem essa mecânica celeste, mas ele vem antes como foco de luz. Então o Sol está na mecânica racional e está na mecânica celeste. Mas ele primeiro é a mecânica racional, onde há céu, terra e água. Então o foco de luz que vem da origem ao Sol. Ele está na mecânica racional porque é a reunião de virtudes. Mas depois que ele está mergulha na água e na terra que vem degenerando, é aquela velha história da serpente, o Racional diz assim. E as crendices antigas que dizem que o dragão teve que subir para o céu, porque senão as serpentes iam comer o dragão. É quando o Sol toma a forma de dragão, que é o maçarico, que está queimando tudo aqui embaixo, aí ele é o dragão. E a serpente, porque a água e a terra se transformam em serpentes. Então todos os seres que são formados são filhos da serpente. Qualquer semelhança com a história do paraíso é mera coincidência. Na verdade, é só a forma de saber analisar os fundamentos. Então, tudo nesse mundo é gerado pelas serpentes. E por isso o DNA é um formato de serpente. O DNA da gente, os cromossomos, está lá. Formato da escada, as duas espiraladas. Né? O nosso universo é uma espiral de descida. Então, é uma serpente. Só que as duas serpentes cósmicas, a água e a terra. A água e a terra não é a água e a terra que está aqui. Aqui é a água de baixo. Na Bíblia tem a água acima do firmamento. É uma referência para indicar isso. Que é outra água. Não tem nada a ver com esta água que virou bicho. A água aqui é bicho. Porque apodreceu, porque dentro desta água ficou a força magnética da cinza. Por isso, todos os seres
você
formados
aqui... Você
fala
que a água é bicho porque dentro da água, se você parar para olhar com uma lente de aumento... Já viu como é que é?
Ah, é. E o último bichinho que você vai achar lá é menor do que o átomo. Está dentro da água.
Impressionante.
Os nêutrons.
Mas tudo é bicho aqui, né?
É, aqui embaixo tudo é bicho. Por isso é que a categoria... Aí é que vem a categoria de bicho. O que, que é essa categoria de bicho? A energia dos habitantes materializou em forma de máquina do raciocínio na categoria de bicho racional. Dividida em duas classes. Então essa categoria de bicho... Essa categoria de bicho é onde tem os dois princípios. Por isso, o princípio adâmico, Adão e Eva. Então, tudo que existe nesse mundo é gerado por tuas energias.
É por isso que houve essa confusão, Adão e Eva, né? Que as pessoas pensam que é Adão e Eva. É aí criaram essa ficção.
O termo Adão, mas as palavras também são feitas pela própria natureza e elas conduzem isso.
No mundo todo.
É uma preparação para dizer, olha, o adâmico é original. A planície era o homem, antes de ser homem. E antes de existir a mulher. Na medida que tirou a costela do homem, que é a parte da resina, o homem deixa de ser homem, ele se transforma em o homem que depende da resina. Por isso é que há essa inversão. De quem tira a costela, isso aqui é a linguagem, é parafraseando o termo bíblico. Me perdoem aí os puristas da cultura racional, que eu quase que fui bem mal interpretado por causa desse termo.
Já deu confusão.
Deu muita confusão esse termo. Eu não estou dizendo que era o homem bicho. É o homem antes de ser bicho. Não estava na categoria, não era o homem, era o homem adâmico. Por isso diz Adão, quer dizer, a parte pura, ele não precisava da mulher. O adâmico não tem que da mulher. Mas na medida que foi feita a parte da resina, que é o princípio feminino, e todo o universo é feito dali, aí formou-se o homem que não é mais adâmico, que é resto da mulher. Aí ele passou a ser feito dos restos da mulher. Quer dizer, daquela costela foi feita a mulher, e daquelas mulheres foram feitos os homens. Por isso o homem é um vago bicho. Então o homem se tornou inferior à mulher na categoria de bicho. Mas na categoria adâmica, ele precede a existência da mulher. E essa confusão que deu, e que hoje a gente pode, com a cultura racional, esclarecer. E, meu amigo, minha amiga, quando você começar a ler este livro, não se esqueça de perceber que nessa linguagem simples, por trás desta linguagem simples, aparentemente simples e quase que inocente, diríamos, esquisita, está a maior revelação universal. Tudo neste universo é energia materializada em seres. E no nosso mundo, a categoria são de 7 energias. 3 energias materializadas em líquido e 3 energias comandando essa materialização e uma energia materializada em forma de máquina do raciocínio. Então vamos lá entender? A energia eletromagnética da água e da terra e da planície que não dividiu são as 3 energias que estão em líquido. Que do líquido a força magnética de geração de tudo. E como houve uma sublimação para a formação desse estado líquido, então as 3 energias invisíveis, podemos colocá-las no nível da Sol, Lua e Estrela, como que energias invisíveis ou fluidos, comandando essas 3 que estão aqui. E o agente construtor de tudo isso está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é a verdadeira origem do ser magnético formado pela água.
Tudo isso no livro Universo em Desencanto.
As 7 partes do porquê assim somos. 3 energias em líquido, 3 energias invisíveis e uma materializada em forma de máquina do raciocínio. Aí estão os 7 reinos da vida.
É ler e reler e sentir o que está lendo, né, professor? O que você faz é isso, sentir.
Exatamente.
É estudando, sentindo, para você poder passar
para o próximo. Nos reinos da bicharada, que é uma lição do primeiro volume, recomendo hoje mesmo, os reinos da bicharada, está lá a descrição do que eu acabei de falar aqui agora. Mas eu falei com 3 energias lá, ele fala de outra forma. Os 3 reinos, céu, terra e água, que se coadjuvam mais 3, sol, lua e estrela, e que se conta mais um reino, que é o reino dos seres. E esses seres que são formados aqui, todos eles têm uma origem racional, que é a parte dos habitantes do mundo racional, que é uma infinidade, que materializou na categoria de bicho racional, dividido em 2 classes. E que é resposta lá dos fluidos. O carbonário. Então, o carbonário é onde essas 7... O carbonário são essas 7 energias trabalhando nas 7 partes e, por isso, o mundo, nosso mundo é dividido em 7 partes e assim vai. Leia o Universo em Desencanto. Prepare-se, porque tem que ser rápido para compreender isso tudo. Está na hora de ir embora. Chega de viver nesse mundo de ignorância, onde ninguém conhece a si próprio. Quem sou, de onde vim, para onde vou? Respondido está no livro Universo em Desencanto. Mas tem que desenvolver o raciocínio para acompanhar, senão vai ter que beber um pouco. É isso aí.
Participaram do programa Luiz Cláudio Riboura, o filho das Neves, e eu, Oswaldo Bastos Filho. Espero que você tenha gostado do programa. Leia o livro Universo de Desencanto, não perca tempo. Corra, leia. É hora de desenvolver o raciocínio. Não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite e bom domingo. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.